podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Diálogos de Educación Popular en Saúde, o podcast, é um programa patrocinado pelo Earth Music Network e pelo SPN. Seus amigos Júlio e Sérgio dão as boas-vindas. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa da Rede Educação Popular em Saúde desde o Rio de Janeiro, no Brasil.
Acabou com a obra
dos Borges.
Dos Borges.
Tudo bom, galera? Alô, Rio Grande do Norte. Alô, Ceará.
É engraçado estar começando um outro programa, já estando aqui há um tempo.
É, pois é, mas o pessoal nem vai saber porque a gente vai mandar daqui a uma semana.
Vamos manter a burocracia.
É. Não, não é burocracia, é com paixão mesmo, porque o pessoal baixa, são 30, 40 megabytes para os que tem assim, conexão pelo telefone, é chato mesmo.
É verdade.
Mas é o seguinte, a gente começou com uma música do Clube da Esquina, porque a gente gostou muito. Não tem outra razão, não.
É, essa música, eu vou te dizer, eu tava comentando aqui com o Júlio exatamente que é impressionante a capacidade de seleção das músicas e de compositores da Elis Regina. Ela não gravava coisa assim por gravar. Né? É, mas era só obra de arte, impressionante.
Ela sabia o que ia ter aquela repercussão.
É, ela tinha uma, épica, uma relação, né? A isso. Ela tem uma gravação, ela fez uma gravação do Ladeira da Preguiça, do Gilberto Gil, que eu vou te dizer, rapaz, se eu fosse intérprete, dificilmente eu gravaria aquela música, porque é aquela coisa, né, de quem já gravou, pô, nossa senhora, é impressionante a capacidade, assim, eu acho que em termos de intérprete, mulher, assim, na música popular brasileira, eu não vejo nada parecido. Eu não vejo, sinceramente.
Bom, esse programa a gente escolheu algumas músicas diferentes, né, do Chico Science e uma do Lenine. Na verdade, assim, a gente fala tanto que só entra quatro musiquinhas e já vai uma hora. Né? No outro podcast que eu tenho em espanhol, aí não tem problema, porque eu comento duas, três coisinhas, aí já vai a música, né? Aí até sobra
tempo. É tudo
tema,
organizadinho, né? Como a gente falou no podcast.
É, arrumadinho.
É verdade. São as várias facetas de Julie Wong.
É o meu lado Drummond de Andrade, né? tem um lado assim mais organizadinho. Drummond de Andrade era funcionário público, né?
É verdade. Aliás, não só o Drummond, mas também o João Cabral, né? João Cabral era um cara todo assim, todo metódico, né? Inclusive, naquele filme do Vinícius, tem uma parte engraçada, que não sei quem conta que uma vez o Vinícius estava reclamando que, poxa, o João Cabral fica falando que se o Brasil tivesse um poeta com a disciplina dele e com a... digamos assim, a minha inspiração, não sei se a palavra foi essa, inspiração, então de fato o Brasil teria um grande poeta. Ele ficava incomodado com essas coisas.
Não, eu lembro pouco tempo antes dele falecer, entrevistaram o João Cabral e ele ficava assim, sinceramente estranhado das reações emocionadas das pessoas em relação aos poemas, né? Ele, para ele era um trabalho quase que matemático, né? Uma construção assim. Não tinha nada dessa coisa assim, ai, que bonitinho, essa coisa meio Vinícius, né?
Isso.
Até porque o João Cabral não era como o Vinícius, né? O Vinícius usava a poesia pra se dar bem com as meninas. É verdade.
Não, é lógico que é verdade, quem viu o filme sabe disso.
Então,
ele era um cara assim.
O João Cabral não, eu acho que ele tinha uma coisa assim meio de... meio de artesão mesmo, né? Essa coisa assim, não é a grande arte, apesar de que a gente reconhece que é uma grande arte, mas para ele era um trabalho, né?
Exatamente. É impressionante a maneira com que o João Cabral, assim, um nível de arte que ele fazia para concepção de arte que ele tinha, né? Aliás, o Chico Buarque, do dia desse eu tava vendo aquele DVD do Chico Buarque, que ele fala dos teatros, né? Das músicas que ele compôs para o teatro, né? E aí, falando do Morte e Vida Severina, ele falou assim, foi o maior terror da vida dele foi isso, porque como você musicar, né, uma peça baseada num poema de um cara que não gostava de música. Ele não via nenhum tipo de musicalidade na poesia. Ele dizia que a poesia dele não tinha musicalidade nenhuma, né? Então, como você musicar a poesia de um... Tanto que ele fala assim, bem, eu não sei se ele gostou.
Não,
acredito até que não.
Eu li que quando a peça foi para a Europa, alguma coisa assim, não sei se o João Cabral foi ver a peça, ou eles se encontraram em alguma cidade, tipo Madrid ou Paris, mas o Chico Buarque, garotinho naquela época, ficou todo sem jeito, né? Não sabia.
Foi a primeira peça que ele fez, né?
É, nos anos 68, mais ou menos.
E aí, o que ele falou?
Não, ele não falou nada.
Ele ficou meio assim.
Você vê, né? O Chico Buarque já é tímido, imagina quando tinha 18 anos. E o João Cabral todo sério, circunspecto, né? Aí ele se encontrou e se olharam, não, tchau, né?
Aliás, essa coisa que você falou do Vinícius, dele utilizar a poesia, né, pra conquistar as meninas, né?
Caraca, aquele jegue de novo, rapaz.
Então, eu quero ver você fazer isso no teu podcast espanhol.
Não, mas é fácil.
Manezinho,
manezão, já a gente ficou com aquele.
Mas quer dizer, esse aí é tipo o troféu abacaxi, entendeu? Pra alguns de nós, quando a gente falar alguma merda qualquer, aí você pá, manda aí.
Aliás, você já viu aqueles adesivos nos carros que fala eu acredito em jegue?
Já.
Muito bom.
E primeiro teve o Eu Acredito em Duende, né?
É, o Duende é original.
É original, né? Mas teve um negócio, você falou do Drummond, que o Drummond disse uma vez que o único poeta que realmente viveu como poeta foi o Vinícius, né?
Aliás, um pouco é um
filme
de inveja, né?
Qualquer um.
O Drummond parecia o cara assim, sério e tal, mas você depois descobre a poesia erótica dele. Ele tinha uma dupla vida, né? Ou então desejos poderosos. Tipo o Mário Quintana também, né? É. Falam que ele se apaixonou da Bruna Lombardi. Tá bem velhinho, Mario Quintana morava naquele hotel, aí ele queria dar o ouro e o mouro para Bruna Lombardi, que na
a
época
Bruna Lombardi, eu vou te dizer, hein?
Quando era nova, devia ser muito bonita, né?
Pô, até hoje.
Não, ela é bonita, mas assim, tô falando daquele...
Ela é muito bonita.
A gente não fala de poesia com P minúsculo e com P maiúsculo. Então, entre
não os... continua, não continua.
Peraí. Isso merece um... Ó, a música de fundo agora é hip hop.
Muito bom.
Como você disse, eu quero a verdade completa. Porque todos os brasileiros querem a verdade completa. E segurança do governo tem oferecido a sociedade.
Todos os brasileiros querem a verdade completa.
Pô, coitado dos brasileiros.
Bom, rapaz, a gente tá quase, cara, tá na menos, mais da metade do vinho, rapaz.
Não, detalhe, nós estamos na metade do vinho que você abriu depois que nós fechamos a metade
a gente ficou na metade do outro, né?
A metade do outro que nós resolvemos guardar pro Eduardo.
Para
o
Eduardo,
né?
Eduardo, eu acho que os primeiros vinhos bons que eu bebi foram com o Eduardo aqui no Brasil, né?
É mesmo?
Na casa do Eduardo. Eduardo assim convidava assim alguns doidos de lá da Fiocruz para a gente se encontrar lá na casa dele. Era muito bom. Até o Vala ia lá. O Vala era animadinho, ele gostava de ficar na rede. Tinha uma rede lá na varanda do Eduardo. Aí o Vala ficava.
Eu me lembro quando a gente... A primeira vez que nós fizemos a Segundas Boêmias, que inclusive já até estão assim... em hibernação, né?
Não, elas estão foram colocadas quase no interdito.
Elas mal começaram, já foram colocadas no interdito. Mas tomando uma cerveja no Cosmopolita.
Cosmopolita, eu gosto muito do Cosmopolita. Eu era
depois
amigo
comemos
do
aquele Oswaldo Aranha, aquele filé Oswaldo Aranha. Aliás, você comer um filé no Oswaldo Aranha, onde o filé Oswaldo Aranha foi inventado, é um luxo, né?
É.
Na verdade, quem me falou isso foi ele, não sabia.
Mesmo que, obviamente, o cozinheiro não seja o mesmo.
Ele me falou isso. Ele me contou que parece que o Oswaldo Aranha ia ao Cosmopolita, né? E na condição de Oswaldo Aranha, ele propunha os pratos. Ele não queria nenhum dos pratos daqueles servidos. E aí propôs aquele. E propôs um prato que acabou sendo comercializado e ficou, né, com o nome dele. Filé Oswaldo Aranha, que é o filé com alho em cima, né? Aquele
alho
torradinho em cima. É arroz com ovo mexido junto com arroz, né? Batatas portuguesas.
Isso eu não sabia, não. E farofa tem, não?
E farofinha. Uhum. Tem farofa? Acho que tem.
Aliás, o Oswaldo Aranha era o quê? Um político?
É, era um político da época. Um político, acho que chegou a ser senador, uma coisa dessa assim. Uhum. Era um cara bem influente na época.
Mas o Cosmopolita é um bar muito charmoso. Você sabe que eu...
É, eu gosto
muito. Eu conheci grandes figuras do samba no Cosmopolita. Assim, porque eu tinha um colega, aliás, aquele que acabou de mandar um e-mail pra mim, aquele que tem o samba da troça lá, no Flamengo, que é bem mais novo, deve ser da sua idade, mais ou menos, assim, né? Uns 10 anos a menos do que eu. E era muito metido. Eu não sei se você é metido, mas ele era metido. Então, por exemplo, teve um ano que a gente trabalhou junto.
Obrigado pela dúvida, pela concessão da dúvida.
A gente trabalhou na senzala do... Na senzala do Vala, um tempo.
A senzala do Vala? Por que senzala?
Não, a senzala. Ele tinha uma ONG pequenininha, assim, que era uma senzala. Assim. Era... A condição trabalhista era antes do primeiro de maio. Assim, antes dos mártires de Chicago. Mas o povo gostava. Isso que estava falando no outro programa da Valdernes, que é aquela Inhamosa que os escravos são apaixonados.
Uhum.
Então é uma coisa assim.
Tá vendo? Agora você já até falou Inhamosa. Mete aí o manezinho. Mete o manezinho que você merece.
Manezinho. Manezão.
Valdemir vai te matar.
Mas fora de brincadeira, rapaz, eu acho assim, na esquerda, nos movimentos sociais, e nas ONGs, nos partidos, tem muito essa coisa de você se envolver profundamente em uma coisa assim que aparentemente não dá nenhum retorno, né? E você acaba apanhando com prazer. Então,
como, por exemplo, este podcast.
É, esse podcast é praticamente um... Como que chama em espanhol? Chama solipsismo.
Ah, mas tem isso também, solipsismo.
Mas pelo menos a gente se diverte.
Assim. Você não acredita em nada, né?
É. A gente sofre, mas a gente gosta. Como é que fala aqui? Nós sofre, mas nós gosta.
Relaxa, vamos gelar.
Não, relaxa, relaxa, não pode. Não pode falar essas coisas, né?
Não, mais fala isso, sem lembrar.
Distância com esses... figurões chique do PT, por favor. Aí vai ter outra briga tipo a Neves, não pode.
Não, nem que seja uma distância pra você conflitar, né?
É, distância pra voltar.
Essa eu não conhecia, o que é isso?
É, um patinho.
Ah, isso é pato, cara? É. Pô, parece até um... Oh. Pô, esse pato aí tá muito mal, cara.
É, pois é. Vamos botar um manezinho nele.
Manezinho. Manezão.
É pro pato.
Aí, ó, olha só, para as pessoas escutarem agora.
Ah, meu Deus.
Diferente da cerveja. De novo. Diferente da cerveja. Tá frio no Rio de Janeiro, olha só.
Eita, e aqui a taça.
Doloroso isso aí.
Muito bom. Aqui vai. Eu quero um pouquinho.
Rapaz.
Sangue de Cristo.
Tem poder. É para as pessoas escutarem.
Ah, meu pai. Acho engraçado aqui no Brasil que fala, ah, meu pai.
Esse é mais coisa de nordestino.
Ah, é? Ah, você acha tão engraçado?
Mas nordestino, eu acho a maneira de se falar mais gostosa que tem é do nordestino. Acho engraçada demais. Acho... É a mais bem-humorada maneira de se falar o português brasileiro. Ai, ai, ai.
Bom, eu acho que tá na hora de colocar uma segunda música.
Isso, o papo acabou.
E a... Não, o papo não acabou, pô. O problema nosso é que temos papo demais. O problema é que a gente não consegue organizar nada. Aí o...
A gente não consegue, não. Não, seja...
Nós juntos, tô falando.
Não seja aqui no Rio de Janeiro, nós temos um adjetivo pra isso que você fez. Não seja muquirano.
Não, eu tô falando nós enquanto dupla. Enquanto dupla ainda
enquanto
não...
Enquanto dupla não há possibilidade qualquer de...
Porque assim...
Um tipo de...
Quando a gente fala em educação em saúde, educação popular em saúde, a gente tem que ter um... Um certo... Uma certa dimensão pedagógica.
Cara, olha
só. Não basta fazer rir a audiência.
Olha, em falar nisso, poxa, o Hernandes escreveu uma mensagem linda fundamentando que o nosso podcast é um podcast de educação popular e saúde. Depois que ele escreveu aquilo, eu fiquei mais seguro.
É, mas o problema do Hernando é que ele é suspeito, porque ele gosta muito de você, né? Ele quer me matar porque eu ainda não escrevi o texto dele, né? Eu realmente não consigo, eu fico assim, é quase como... Sabe essa coisa que fala aqui no Brasil, é, que não pode fazer C.O.C.O.?
C.O.C.O., cara!
É, a minha
C.O.C.O. é mais bonitinho que cocô esse.
A minha filha, filha tá falando assim agora. Oh, pai, eu vou ao banheiro pra fazer C.O.C.O. O que é isso? Tá ficando Patrizinha? Tô te estranhando, hein? Mas o negócio tá bravo.
Realmente.
Minha filha tá ficando Patrizinha mesmo. Patrizinha alternativa construtivista de esquerda. Mas Patrizinha, né?
Como é que é o negócio?
Diga Patrizinha construtivista de esquerda. É. Porque tá na escola construtivista, que o pessoal é tudo engajado com...
Os pais
com
a... são todos de esquerda.
É,
os mas pais... a Tijuca tá educando mais que os pais.
Tá cheio de sanitarista sem grana nenhuma, que não tem grana nem pra pagar passagem de ônibus, coloca o filho naquela escola cara pra caramba. O que é frequente.
Isso também que acontece comigo lá na Ilha do Governador.
Não, mas deve ser mais barato. Né?
Ah, velho, com certeza.
Eu nem vou falar. Bom, tudo bem.
Não, fala mesmo não, senão você vai começar a chorar.
Vamos colocar um Chico Sainz ou um Lenine aí?
Pô, coloca o Lenine. Aliás, nós dissemos que quando fôssemos colocar isso aí, em homenagem às mulheres, né?
É, especialmente...
É, porque nós andamos
especialmente
falando...
a Verinha, a Betty Smack e a Valdenez.
Ah, Valdenez, as três... É. As três ídolas.
A Vanderlei, eu nem dedico nada, que ela ia estar um plano superior, etéreo. É quase um anjo, assim, né? Se não fosse pela Vanderlei, o que, que seria daqueles caras lá em Brasília, o Zé Ivo, o Ezra? Estaria já mortinho da Silva, mas ele é o anjinho da guarda deles. Mas tudo bem, vamos lá com o Lenine, com uma música que é o máximo.
Essa música é muito boa.
Babete, nem Domingas, nem Chica, nem Teresa de Benjó, nem Drão, nem Flora do Baiano Gil, nem Ana, nem Luísa do Maior. Já não homenageio Januária, Joana, Ana, Bárbara de Chico, nem Yoko, a Nipônica de Leno, nem a Cabocla de Tinoco de Tonico, nem a Tigresa, nem a Vera Gata, nem a Branquinha de Caetano, nem mesmo a Linda Flor de Luiz Gonzaga, Rosinha do Sertão Pernambucano, nem Risoflora, Flor de Chico Sainz, nenhuma continua nos meus planos, nem Cátia Flávia de Fausto Fawcett, nem Ana Júlia dos Hermanos. Só você, hoje eu canto só você. Só você que eu quero, porque quero, porque não canto de Elô, Pérola Negra, de Brown e Evans,
Manezinho,
de Arinha, Baiana, nem Maria, nem Ayaya, também nem a Faceira, nem Dorival, nem Dora, nem Marina, nem a Morina de Itapuã, Divina Garota de Ipanema, nem Iracema de Adonirã, de Jackson do Bandeiro, nem Cremilda, de Michael Jackson, nem a Billie Jean, de Jimi Hendrix, nem a Dulce Angel, nem Angela, nem Lígia de Jobim, nem Lia, Lili Brown, nem Beatriz, das 12 deusas de Edu e Chico, até das 30 Leilas de Donato, e da Leila de Clepto, eu abdico. Só você, canto e toco só você. Só você, que nem você ninguém mais pode haver. Nem a namoradinha de um amigo, e nem a amada amante de Roberto, e nem Michel Mabel do Bitopô, nem Isabel Bebel de João Gilberto, e nem Bebê La Femme de Sergansburg, nem de Totó na Mala Femená, nem a Yaya de Zeca Pagodinho, nem a mulata mulatinha de Lala, e nem a carioca de Vinícius, e nem a tropicana de Alceu, e nem a escurinha de Geraldo, e nem a pastorinha de Noel, e nem a namorada de Carlinhos, e nem a superstar do Tremendão, e nem a malaguinha de Lecona, e nem a popozuda do Tigrão. Só você, hoje elege e elogio, só você.
Bom, o burrinho tá. Agora o burrinho vai virar nossa mascote. Né? Aliás, um símbolo do Nordeste. É, e um símbolo do nordestino, porque o nordestino ele é muito. Tem muito preconceito em relação ao nordestino. Né? Eu acho que o burro é um dos animais mais inteligentes que tem. Né? Eu já tive contato com vários burros. Quer dizer, os humanos não, né? Mas estou falando dos burros animais. Esses são os, como falava Bertolt Brecht, esses são os imprescindíveis. O jegue, né? Não é à toa que o Guimarães Rosa dedica o. Não dedica, é, coloca o burrinho de protagonista do conto, né? O burrinho Pedrez. Uhum. Né? E o burro, pelo menos na área rural, ele tem uma vida, né? Bem rica. Né? Ele é companheiro, ele é parceiro, ele é amigo. É verdade. Ele, às vezes, ele que decide o rumo, né? Quando eu trabalhei na área rural com os índios, com os camponeses, ele que conhecia os caminhos na montanha, senão eu teria me perdido. E tem uma história engraçada, quando eu era interno de medicina, eu fui uma cidadezinha lá no interior do Peru, e o povo todo estava torcendo que eu namorasse com a enfermeira, né? Tem essa história. Uma história mítica, né? Sempre o médico tem que namorar com a enfermeira.
Ah, tá, entendi.
Né? Ah. Só que eu não gostava muito daquela enfermeira. Fazer o quê, né? Eu já gostei da enfermeira, mas né? Não tem que se gostar de todas, né? Só meu sogro que é assim, mas. Mas tudo bem, foi uma festa, a festa do, da cidade, a festa do santo padroeiro, como fala aqui, hein? E eles nos embebedaram, a mim e a enfermeira.
Ah, coitado de você.
É, fomos embebedados.
Sem nenhuma possibilidade.
Não, mas fomos mesmo, assim, aquela coisa que o doutor, se o senhor não beber, eu vou ficar zangado, hein? O senhor tem que beber. Não, tudo bem, mas só um pouquinho, hein? Não, mas até o fundo, doutor, até o fundo, tem que virar o corpo, né? Aí me contaram depois que eu e a enfermeira fomos jogados já desmaiados em cima de um burrinho.
Ah.
E atravessamos a cidade toda até o posto de saúde e nos jogaram lá nas camas do posto de saúde. Ah. Agora, o problema é que, como a gente estava tão bêbado, não fez nada, né? Mas fazer o quê?
Isso que é o pior. A pior coisa que tem, o cara levar a fama sem fazer.
É, mas eu acho que o que eu levei da fama é que não fazia.
Que é pior, hein?
Que é uma fama triste.
Ah, é uma fama mais verdadeira.
É, o doutor não gosta de mulher, o doutor é broxa, o doutor não sei o quê. Pois é, rapaz.
Pode ser.
Eu acho que aí começou o meu trauma em relação a ser médico. É. Aí comecei a pensar, eu acho que eu vou ser sanitarista. O sanitarista é uma espécie de... Como que chama... Aquele macho da velha, o zangão, né?
Aham,
então,
zangão.
O sanitarista é meio zangão, né? Então, carinha assim, pode ser um alcoólatra feliz, pode ser um burocrata, pode ser um filósofo, fica no papo no barzinho.
É verdade.
Aí faz um projetinho, é gestor e tal, mas não tem essa coisa assim, a pressão social. Mas, trocando em miúdos, como fala aqui. A sociedade não espera nada do sanitarista.
Aliás, você falou trocando em miúdos. Música lindíssima.
É linda. Vamos ver se eu acho aqui. Só pra não se importunar aqui.
É, trocando em miúdos, pode guardar. Chico, né?
É Chico Buarque.
Aliás, vou te contar. Aqui essa. Eu tava falando ainda há pouco do CD do Chico. Sobre o DVD do Chico sobre os teatros. Olha só. Rapaz, que rapidez, hein?
É, eu tô aprendendo, Daqui a pouco eu vou abrir a minha rádio clandestina.
Tava tentando falar aqui pra cobrir espaço, agora não vou mais cobrir espaço.
Não, mas pode falar.
Não, deixa o cara. Como diz ele, deixa as minhas.
E aquele disco, a minha mulher fala que é a foto mais bonita do Chico Buarque. O cara aí.
Não me valeu. É, e todas as mulheres são enlouquecidas.
Eu acho que o movimento gay devia instaurar um dia do ano para o Chico Buarque. O cara é.
Realmente.
Trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamam lá. As sombras de tudo.
Pô, cara, você vai me deprimir assim, ó. Esse é o final de um casamento.
Do amor nos nossos lençóis.
Veja bem, pô, tem beleza.
As nossas melhores lembranças.
Lógico que tem beleza em se libertar.
Pô, aquela esperança de tudo se ajeitar. Pode esquecer.
Mas é bonita demais.
Aquela aliança você pode empenhar. Ou derreter. Mas devo dizer. E não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar.
É porque eu sou macho.
Pelo seu estrago. Meu pai.
Depois de ter colocado aquela música tão linda, você lança uma frase dessa.
Ah, eu tô falando, não vou te dar o prazer de me ver chorar porque eu sou homem.
Todo público feminino te julgou agora.
Não, mas eu não tô falando, o Chico Buarque tá falando, eu tô traduzindo.
Pro aluguel.
Na verdade, como fala em espanhol, ele está hablando por la herida, assim, falando pela ferida, tá saindo sangue aí. Porque além do Chico Buarque, sempre a mulher se dá bem. Quando que a mulher se dá mal no Chico Buarque? O único que se dá mal é o Geni, mas é gay.
Muita saudade.
É verdade. Não, se dá mal em termos. Ela se dá mal, mas depois da cidade toda se.
É, mas aí já tinha.
Compadece de gente.
Pô, já tinha passado umas boas e difíceis, né?
Aliás, o último show que teve do Chico Buarque aqui no Rio de Janeiro, eu vou te contar, hein, cara. abriu, a compra de ingresso fechou. Uma coisa que não deu nem pra...
Ah, aquele do Circo Voador?
Isso.
Mas a Mônica de Assis, que aliás está nos devendo...
É verdade. É. Eu ela sei que não pensa que a gente esqueceu.
Eu sei que a Mônica não escuta esse podcast.
É verdade.
Só daqui a 20 anos, com o netinho no colo, ela vai escutar o podcast.
Quando não tiver mais nada para fazer, né?
É, isso que,
ela
se chama,
vai escutar.
Isso que se chama de consciência histórica. Pô, a gente está semeando para o futuro. Porque agora, pô, ninguém escuta. Mas em algum momento alguém irá escutar.
É verdade.
Né? Mas tudo bem, acabou a música do Chico Buarque. A gente tá quase sem papo já, estamos cansados. Eu vim, gente, desculpe. Né? Aliás, eu estava lendo um livro aqui de rádio que chama Manual Urgente para Radialistas Apaixonados, por um cara que eu tenho muita admiração, que é o José Ignacio López Vigil. Ele é um cara cubano que hoje está morando no Peru, né? Casou com peruana, né? Caiu na armadilha.
E... Você saiu da armadilha.
É, eu saí, mas é, faz parte da vida. E ele escreveu nos anos 80, junto com a irmã, ele, não sei se ele é ex-padre ou ex-religioso, a irmã também, não sei, mas tudo bem. Eles fizeram um conjunto de 146 programas que se chama de Um Tal Jesus, que é a vida de Jesus Cristo contada pelos povos da América. Então, cada cara, cada personagem bíblico, era de um país diferente. Então, o Pedro era, sei lá, colombiano. O João era de Miami, cubano de Miami. Então, tinha argentino, tinha peruano. Tinha... E a fala, né? Digamos que no espírito da teologia da libertação. Né? Então, esses programas, quando eu conheci... Eu estava trabalhando com os camponeses na área rural e tinha, né, um grande impacto quando eles escutavam essas questões. Né? Aí eu mal imaginava que no futuro eu ia ter um contato com ele, troquei alguns e-mails, soube que ele foi morar no Peru. Um cara que trabalha assim, em rádio comunitária, ele foi presidente da Associação Mundial de Rádios Comunitárias. Né? Um cara
e tem muito... isso?
Tem, rapaz.
Será que o Hernandes faz parte? Tem que saber disso.
Ah, acho que ele sabe, né? Mas tudo bem, esse é um livro, assim, foi traduzido ao português, editado pelas Paulinas, que aliás também...
Manual Urgente para Radialistas Apaixonados.
É, apaixonado mesmo. E onde ele questiona um conjunto de coisas da rádio comercial, né? Eu estava falando isso com a Marília ontem, a Marília Carneiro, que esse livro não fala uma palavra, em nenhum lugar fala educação popular. Mas é um livro totalmente de educação popular. Enquanto que tem outros que enchem a boca de educação popular.
Que é educação popular,
né? E não é nada de educação popular. Né? Especialmente na prática cotidiana, na gestão, ou nos serviços, ou na academia. Né? Então o pessoal pode encher a boca de 50 coisas. Né? E acaba que eles falam, eu sou da educação popular e eu vou decidir quem que passa ou não passa por aquela porta. Né? Quem é o bom, quem é o correto, aí acaba ferrando tudo, né?
Ele joga tudo.
Então, por exemplo, eu acho que tem um certo risco de cair na ditadura do popular, né? Falemos, por exemplo, em arte popular. Tudo aquilo que não é considerado por aqueles grupos arte popular acaba sendo considerado uma arte que não vai passar por aquela porta, né? E, por exemplo, brincando assim, uma poesia mais poderosa e metafísica como João Cabral, né? Difícil de ser lida.
É verdade, muito difícil. Né?
Aí seria complicado. Você vai fazer uma coisa assim, uma expressão popular, uma cirandinha, é complicado. Por isso que eu mandei um e-mail para quem está cantando aí. Eita.
Peraí, vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta.
Ah, meu Deus, alguém tá morrendo.
Altíssimo.
Ah, fecha a porta.
D2?
É, vamos. E aí eu tava pensando assim, retomar a escrita, que faz tempo que eu não escrevo nada, né? Eu queria escrever alguma coisa sobre Paulo Freire e Britney Spears. É sério, mas sem sacanear a Britney Spears, entendeu? Essa dimensão do popular que é meio banido.
A dimensão do popular que...
É, porque a gente tava falando...
Que é realmente popular no sentido da aceitação, né? No sentido do ser... Aliás, do pop, né? As pessoas chamam isso de pop, né?
Que não é diferente da discussão sobre a música brega, sobre o Roberto Carlos, Nelson Neto, né? Odair José, Reginaldo Rossi.
Que agora estão retomando como cult, né?
Então, quando tu retoma como cult, eu acho que vai ser Oceano. É,
acaba com a graça do negócio.
É, porque aí acaba sendo assim, eu vou lançar uma reflexão de análise institucional de Leusiana sobre a música do Odair José, pô. Coisa chata, velho. Vai namorar. Por isso eu tô aprendendo muita coisa com os meus alunos, que para o olhar dos outros professores são meio alienados. Mas eu acho que eles têm uma experiência viva do gosto pela dança, pela música, pela farra, pela boemia. Tudo bem.
É eminentemente prático, né?
É.
A música serve pra dançar, né? É aquela coisa do... Você ainda agora tava no seu podcast espanhol, você tava colocando as músicas de Ivete Sangalo.
Coloquei.
Tem essa coisa, né? O popular, ele tem... É a música que serve para dançar junto. É a música que serve para gritar. É a música que serve
para paquerar.
Para paquerar. A música que serve para dançar que nem um doido num trio elétrico, né?
Uhum.
E ó, isso tem uma coisa interessante, que não é a música que serve pela música, né? É a música que serve para alguma coisa que entra na vida das pessoas de alguma forma, né?
Uhum.
Né? E aí, se você for assim, pegar assim no inconsciente, até coletivo, né, das pessoas, você for perceber quais são as músicas que são temas de namoros, que deram casamento, as músicas que tiveram um sentido assim vivo, né, na vida das pessoas, são exatamente as músicas assim menos complexas em termos de elaboração conceitual, uhum, né? Ou seja, que não tem nada conceitual na música. A música não é um conceito, a música é uma música pra dançar, né?
Uhum. Aliás, eu gravei os meus alunos fizeram um seminário aí, uma das minhas alunas, a Laís, ela esqueceu o CD no computador lá do trabalho, e eu gravei de curioso, né? Aliás, de lembrancinha, né? Depois eu devolvi para ela. Aí eu queria colocar uns pedacinhos, nem conheço o nome das músicas, que não tinha o nome da música. Vocês vão ver que são músicas que dificilmente vão ser colocadas tranquilamente num podcast de educação popular. Vamos ver aqui, tem a primeira, não sei. Esse é um hip hop meio pop, né? Tipo Beyoncé, sei lá. Vamos aqui, ó. Esse é mais gangsta rap. Viu? Ah, mas é meio pop, ó. O carinha tá aí meio...
Não, cheio de...
Tá escorregando pelo ladinho.
Essas coisas do brega é como as pessoas também trabalham com o universo dos ícones, né? Interessante, né? Porque, por exemplo, o cara pode ser romântico. Mas o cara ser romântico e colocar uma rosa vermelha na lapela...
Aham.
Veja bem... Né? É uma espécie de extrapolação da aplicabilidade dos ícones, né? Assim, né? Você é lógico.
Ih, esse aqui é a gente tava falando da... Não é aquela? A Britney Spears?
Eu não sei.
É só que é um mix para bailar. A gente tava falando música assim, para bailar. Utilitária. Vamos aqui. Outro hip hop. E aí pra descansar. Aí você fica bebendo. Vai bebendo seu vodka com laranjinha. Fica olhando pras meninas de ladinho. Bom, enfim. Acho que essas músicas são as que eles escutam nas festas aqui em Niterói.
Aqui em Niterói?
Oh, aqui, bom, estamos no planeta Terra, né? A minha mulher que não gosta muito de hip hop. Eu acho que é muito repetitivo.
Pois é, né? Aquela coisa da repetição da diferença. Faz uma hipnose.
É, aliás, antes de gravar o programa, a gente escutou uma música do João Bosco, né?
É um CD que eu já tinha falado com o Júlio, do João Bosco, que é uma das... Se alguém me perguntar assim... Bem, você vai viajar, vai ficar... 20 anos fora de casa, pega 5 CDs. Um deles certamente seria esse, que é o CD ao vivo da 100ª apresentação do João Bosco.
Uhum.
Então é ele sozinho com o violão, mas parece que tem uma orquestra inteira com ele, porque o cara é uma coisa assim absurda, hein? O cara toca muito.
Deve ter sido aqui no Rio, né?
É. E é justamente da época que eu tava comentando no programa anterior, que ele tinha uma profunda influência da Clementina de Jesus, né? E aí você vê que todas as músicas são músicas assim, é, de um samba assim bem, é, quase de ritos, é afro-brasileiros, assim.
É, parece é música rurais africana, né?
Isso. Aí tem o ronco da cuíca, tem o cavaquinho de cavaquinho, tem, é, uma música muito boa, sabe, que o Júlio gostou muito, chamado Siri Recheado e o Cacete. Que é...
Pois é, eu gostei mais do Siri Recheado do que do Cacete. Mas é muito boa a música.
É, a música é boa porque é a história de umas pessoas que saem pra pescar siri pra fazer pra um... Assim, essa coisa popular é muito engraçada, né? As pessoas têm esse negócio de vou cozinhar para um amigo. Você vai receber um amigo em casa, então você vai cozinhar para ele.
Uhum.
Aí eles iam chamar o compadre Anescar, né? E esse compadre Anescar adorava siri. E aí eles foram pescar siri, passaram por uma infinidade de problemas até conseguir levar os siris para casa. Quando chegaram, fizeram siri, pô, o siri, né? Chiava na panela, pô, de uma forma saborosa. E aí, quando o compadre Anescar chega, o Anescar não tava podendo comer frutos do mar. Depois de uma série de problemas que eles passaram, que deu polícia e tudo, até conseguirem levar o siri pra casa, fazer o siri pro Anescar, o Anescar chega e diz que pode até beber cerveja, mas que não pode comer siri. É muito bem humorado, né?
É, aquela dupla Ali Blanc e John Bosco foram coisa.
E tem uma música nesse CD que eu acho sensacional. Pega ele aí que eu esqueci. É a primeira logo. Esse é o pato?
É o pato burro.
Isso é uma criatura andrógena.
Não, esse deve ter sido um computador que fez. Qual a primeira música? A nível D?
Não é a nível D, não.
Nação, né?
Nossa, coloca essa música rapidinho só pro pessoal escutar. Essa música é muito linda. É a coisa malandra, né? Gadgete.
E ele sempre fez esse. Essa coisa assim.
Olha pro isso aí é a marca registrada. Tem gente que tem raiva dele por causa disso. Né?
O céu abraça a terra.
Desarra. Mas eu acho que é a herança árabe dele, hein?
Engraçado, é a herança árabe dele e ele falando, ó. Perival Caim falou pra Oxum. Com Silas, estou em boa companhia com Silas de Oliveira, que é um dos sambistas do Rio de Janeiro.
Desarra o Rio na Bahia.
Muito bonito. Cara, essa música é linda.
Aliás, teria gostado de ir no Abrascão só pra ver a Bahia.
É.
Não, aliás, pra ver o fundo do Pelourinho e na frente uma bela mulher. Dessas que abundam na rede de educação popular em saúde. Mesmo que elas não saibam. Essa é a parte autoajuda do programa, assim. Porque você, mulher, é bela mesmo que não saiba. Não acredite. Não acredite na tirania da moda. Na beleza magra. Aquelas gordurinhas são o máximo. Aliás, uma coisa que eu gostaria de trabalhar, uma coisa que eu gostaria de escrever é sobre a beleza performática. Aquela beleza que sai da massa, digamos, daquele corpo. A massa, né? O material.
Uhum.
E aquela beleza que se transforma em espírito, né? Na performance da pessoa. Então você tem, tem pessoas que, assim, então, que se você tira uma foto, sei lá, não é aquela beleza. Ah,
não, tá dentro dos padrões de beleza usuais, né?
É que uma amiga falava assim,
nas lutas da...
é a beleza pelo conjunto da obra. É. Né? Então, essa que eu acho que é fundamental.
É,
então, por exemplo, quando os meus amigos peruanos falam, ah, rapaz, você tá agora trabalhando com menininhas que estudam medicina, são muito bonitinhas, 18 ou 22 anos, muito gatinho. Você fala, rapaz, eu não tenho tanta atração, entendeu? Porque eu gosto, eu não falo nesse jeito, mas assim, no fundo é isso, né? Eu tenho muito mais interesse na beleza performática. Né? Aquela do conjunto da obra.
Aquela que é uma invenção de beleza.
É, não, e tem a ver com o ser no mundo, isso, o devir no mundo, né? E até
a beleza que é um movimento.
Na habilidade que vem da experiência do mundo.
Aliás, né? a mulher, ela tem essas, de uma forma geral, tem estratégias e quando os padrões de beleza não... é, de alguma forma escravizam essa possibilidade de beleza da mulher, né? Pô, a beleza, a mulher é um conteúdo de estratégias, né? Você vê uma mulher se maquiando, é uma coisa bela. Pois é, mas é quando eu acredito que os padrões de beleza, então, principalmente para mulher, são assim medievais,
então,
né?
O elogio,
as relações de poder.
O elogio, né? Vai para aquelas muitas, nem todas, mas aquelas muitas que conseguem transcender aquela...
que conseguem transcender tirania, isso, né? E buscar uma forma de beleza individual.
Uhum.
E isso transcende as pessoas, até quem não consegue entender, não digo, mas quem não consegue trabalhar, sente isso, né?
Uhum.
Sente isso, né? A mulher, quando ela exala uma forma de beleza única, assim, é interessante. Aliás, a mulher e também o homem, né? Que a gente tá falando aqui de um ponto de vista masculino, né? Mas isso eu acho que pertence às mulheres, às mulheres e os homens. É aquela forma de você ter um charme pessoal.
Se tornar atrativo,
exatamente,
né? De algum jeito, né?
Você tem um charme pessoal.
Só que alguns têm consciência disso e outros fazem mal que bem, assim. Você é meio se arrastando.
Ah, quando faz de uma forma automática. É pior do que não fazer.
É, o ser
porque
humano...
aí fica aquele instrumento próprio ao riso, né? Aquela coisa ridícula, né? Que é aquele cara que, né, disfarça, que quer se apropriar dos padrões. Já viu esses caras assim, né? Que se acham, assim, muito galanteadores, né?
O mundo tá cheio disso.
Cheio de estratégias e no final das contas, assim, muito vazio, né? Tudo muito vazio.
É, aliás, uma coisa que eu comentei lá na universidade que eu achava engraçado, porque as meninas naquela idade são todas elas, né? Eu tô falando assim, tem umas que são super gatinhas no sentido ocidental da coisa, né? Mas todas...
O que é ser gatinha aqui? Ser gatinha aqui não é ser preto, não é ser de alguma forma ter os traços negros. O que ser gatinha aqui é você ser o mais europeu possível, né?
Aham, assim, tô falando nesse sentido.
É, exatamente.
Mas assim, em geral, todas têm uma beleza especial, né? Aí vão surgindo nas turmas, né, os namoros entre os meninos e as meninas, né?
Uhum.
Só que eu tava falando com uns professores lá que eu achava tão engraçado que, para mim, na minha avaliação, nada objetiva, as meninas dão de 10 nos caras. Assim, pô, o cara pode ser legalzinho e tal, mas a menina, pô, é aquela mulher maravilhosa, né?
Uhum.
É, quer dizer, projeto de mulher maravilhosa, talvez saindo de criança, entrando pra mulher... Mas assim, eu sempre falo assim, pô, esse cara é seu namorado? É aquele? Mas eu acho que também é uma coisa muito minha, assim, de ficar olhando.
Aliás, esse universo exigente, escolar, assim, ensino médio, início de universidade, é um universo, assim, eu costumo dizer, pô, é muito hormônio, né? Eles não dão conta da verdadeira... É,
não, e elas jogam charme
pra chuva de hormônios que eles vivem.
Elas atiram pra tudo que... Eles e elas, né?
Eles e elas, ó.
É, os meninos, assim, fazem aposta pra ver quantas mulheres você pega durante uma festa só. É, você, e o que é pegar uma mulher? É dançar com ela, agarrar ela, beijar, lamber um pouquinho e tchau, né? Então você vê... Isso que eu tava falando da beleza performática, né? Você tem, por um lado, a exploração... até meia temerosa, medrosa do mundo, né? Uma coisa nova e tal. Porque essa coisa da relação homem-mulher é uma coisa que sempre vai gerar uma incógnita, uma ansiedade, né? E em contraposição você tem as pessoas de 35, 40 anos que se não foram vencidos pela mágoa, pela dor, pelas experiências ruins, aí virou um doido de atal, um amargurado, sei lá. Ou uma pessoa totalmente isolada. Se você conseguiu transcender isso, aí você tem aquela sabedoria do corpo, né? Que vem da experiência, né? Então você tem experiência de mundo, vivência e sabedoria do corpo, né? Aí está totalmente separado da questão da razão, digamos, né? Você pode ser um cara super elaborado, sei lá, leu todos os livros que tem neste quarto,
não tem nenhuma
sabedoria de vivência, digamos.
Aliás, isso é a prova de que, mais uma vez, né? Obrigado ao Hernandes por ter escrito aquele texto.
O Hernandes
isso realmente
vai virar nosso santo padroeiro.
Diálogo de educação popular, porque, na verdade, se você for parar pra pensar, quando a gente coloca, quando a gente vai conversando aqui, a gente vê que esses saberes não são saberes que se encontram em livros, são saberes que são constituídos assim de forma difusa, né? Das relações, como é que as pessoas vão retirar das relações coisas assim para se utilizar em outras, né, relações. Isso tudo é muito difícil de você estabelecer um controle efetivo para isso, sabe? Você trabalhar com isso com universais. Não dá para você trabalhar com esse tipo de coisa com universais. Né? Eu acho muito mais assim efetivo quando, por exemplo, alguém escreve um conto ou uma crônica que você trabalha de alguma forma essas coisas, mas dentro de um universo particular, né? E literário, assim, bem pouco pretensioso. Acho que é quando essas coisas aparecem.
Eu acho que esse é o segredo da coisa, né?
É.
Eu acho que poucas vezes se fala isso, mas eu acho que o grande segredo, não só da educação popular, mas da vida em geral, da experiência de vida, da existência, é a humildade. Você não se achar, você não imaginar que você está fazendo coisas importantes
demais. Muito maiores
demais,
do que na verdade está fazendo.
Não achar que seu saber é aquele que é o válido, que é o importante. Né? Que você chega em uma comunidade, uma escola, uma turma, e você fala, ah, pô, eu já tenho experiência com isso, eu já sei tudo. Né?
É.
Ou então você...
Isso é um perigo, assim, dos
filtra
maiores.
Toda a realidade através das suas lentes teóricas, né? Isso é uma coisa grave, né?
É.
Assim, caricaturizando. Porque
às vezes as lentes teóricas são lentes de cegueira, né? Você, na verdade, não tá vendo nada. Você só tá vendo aquilo que você já viu. Né?
Eu gosto dessa imagem do Ruben Alves das ferramentas e os brinquedos, né? Eu acho que as lentes teóricas são mais ferramentas, que não devem ser estar acima dos brinquedos, né? Então, por exemplo, se você quer paquerar com uma menina ou namorar com um cara, você tem uma série de técnicas. Só que essas técnicas, per se, vão fazer do negócio uma coisa artificial.
Isso,
né?
Isso aí.
Então, primeiro você tem que ir lá com seus brinquedos, que são suas emoções, seus carinhos, seus afetos, suas vontades e desejos. E depois, a parte das técnicas, que ajudam também, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando dessa coisa de cheio de hormônio, uma trança, um namoro, sem nenhuma técnica, entre aspas, É uma coisa muito rápida.
É, e é uma coisa que... É, mas aí,
que você curte menos, sei lá, eu não
é
sei.
Legal quando essa técnica é alguma coisa que você vem construindo com a tua vivência, né?
É.
Quando alguma coisa
não é
implantada
não está
de fora,
no manual,
como, de forma, como uma teoria, você pegou lá, tem que fazer isso, aí você vai lá, né?
E isso eu acho super importante, por exemplo, no ensino dos estudantes de graduação, agora que está na moda a formação e tal, inclusive é um dos eixos mais importantes do próximo ENEPS, eu acho que essa coisa de como que você trabalha com os alunos para aprenderem coisas junto com você.
Que mas esse é um dos maiores dilemas.
A receita tradicional que eu estou vendo na universidade é você escolher alguns artigos e capítulos de livros, botar para os meninos lerem, né? E os meninos, por diversas razões, né? Nível de evolução intelectual, interesse, gosto, paciência... medo, sei lá, eles não acabam digerindo o negócio, né? Então acaba que você tem um impasse aí, né? Aí você falou a questão da vivência, né? Você fazer a partir das coisas de vivência, isso. Por exemplo, lá na Paraíba, toda a turminha do Pedro, do Marcos, que é o filho do Aymar, toda a turminha da extensão popular, eles têm uma forte vivência e depois eles vão procurar um sentido nos textos, a partir da vivência, né? Só que em outros espaços, como Rio, São Paulo, grandes cidades, é mais
fica
difícil.
Fica muito no livro só,
né? Fica no livro porque é difícil, né? É uma cidade difícil, né? A complexidade, a violência, né? Você se locomover, se mexer. É, lá em João Pessoa as coisas são bem mais simples, né? No bom e no mau sentido, né? Então... É um desafio. Eu ainda não descobri como é que você consegue encantar, empolgar, transformar, né, o espírito daqueles meninos, né?
A Julia, às vezes, é aquela história, né? É, eu costumo, assim, me disciplinar para não só contar as coisas quando elas dão certo, né? E eu acho que quando a gente conta as coisas que não dão certo, eu acho que a gente, de alguma forma, cresce, né? Mas também a gente fica muito empolgado quando tudo acontece legal, né? A gente fica muito empolgado. Tipo, quando eu contei aquela história do projeto de africanidade. Pô, aquilo ali foi a coisa mais forte que aconteceu comigo, né? Mas eu já tive experiências, assim, bem complicadas, assim. Uhum. Complicadas de você sentir medo na escola. Principalmente você estava falando da complexidade da cidade do Rio de Janeiro, isso acontece com o professor. Uhum. Do dia desse eu estava, um colega, não me lembro do percentual, mas um colega de docência estava falando comigo que é absurdo o número de professores que estão em licença psicológica, sabe? Licença por problemas psicológicos. Uma coisa, veja bem, né? Se você for colocar para pensar, né, a importância que isso tem para a sociedade em termos de valorização é muito complicado, cara.
Uhum.
É muito complicado. Você passa por uma situação, por situações assim ímpares, assim, do ponto de vista da insegurança, de tudo. Quer dizer, você consegue, não consegue todo mundo não, cara.
Uhum.
É interessante quando você consegue, mas quando você cai num ambiente como é o ambiente da escola pública hoje, né, você começa a dar valor às pequenas conquistas.
Uhum.
Né, começa a dar valor às pequenas conquistas. Mas o que é mais difícil, e você estava falando da questão do aprendizado, né?
Uhum.
É você manter essa questão do aprendizado no professor. Porque o professor, quando se mantém acesa a chama da necessidade de aprendizado dele, aí ele é um cara que busca ultrapassar essas barreiras, por mais intransponíveis que elas sejam, né? Então, eu fico pensando, às vezes, é lógico, eu sou humano, às vezes me dá uma raiva de alguns alunos, sabe? Coisa assim. Todo mundo é humano, né? E eles te testam muito, porque o nível de carência é muito grande, então é muito difícil você trabalhar com uma pessoa que não conhece formas de afeto, sabe? É uma pessoa que vai entender que toda a relação dela com o outro é uma relação de guerra.
Não, isso é muito difícil. Qualquer manifestação de afeto é uma manifestação de fraqueza. Né?
Exatamente. Então, exatamente.
Aí fala, eu já escutei uma coisa assim, o professor, ele é bonzinho, então ele é um otário.
Exatamente.
Então eu posso comer o fígado dele tranquilo.
É, exatamente. Não, e cara, não sei se você se lembra que você pediu pra eu contar uma história há dois programas atrás, e eu falei, pô, não, Rita tá me esperando, né? Quer dizer, foi uma coisa assim, vou contar essa história para as pessoas terem uma ideia mais ou menos assim do que é muito. Eu não sou nenhum tipo, não faço questão de ser herói de nada, entendeu? Às vezes eu passo por dificuldades que eu penso assim, cara, poxa, sabe, isso tá muito forte, eu não tô aguentando, eu tenho que largar isso, sabe? Você passa por situações dessa, né? Me lembro uma vez, eu tava terminando o primeiro bimestre, tava dando prova de segunda chamada para as pessoas, para os alunos que não fizeram a prova no dia marcado. E aí eu tava dando aula para, eu tava dando prova para essas pessoas, de repente chega dois alunos, um menino e uma menina, que eram irmãos. E ele falando pra mim, professor, olha, eu entrei agora, como é que a gente vai, a secretaria pediu pra eu vir aqui, me informar com o senhor como é que vai ficar a questão da nota. Eu falei assim, olha, não há qualquer possibilidade de eu te avaliar, né? Tô dando prova de segunda chamada, então o que a gente faz? Esse bimestre vai ser um bimestre muito importante pra você, porque ele vai valer dois, uhum, né? Então essa nota que você tirar agora, ela vai se repetir no primeiro bimestre, né? Concordou, tudo bem, falei com a direção, papá, resolvi. Quando ele saiu, tinha um menino que tava na minha frente, que tava dando aula, ele falou assim, não gosto desse cara. Eu falei assim, pô, por que acabou de conhecer o cara? Eu disse, não, eu conheço esse cara muito bem. Esse cara, ele é bandido lá no... Eu não me lembro nem qual foi a favela que ele falou. Esse cara é bandido lá não sei aonde. Eu falei assim, olha... Por que um bandido...
Lá na tua área, perto da tua área.
É, perto da minha área, uma das favelas lá. Aí ele falou isso, eu falei assim, pô, mas o que o cara que é do tráfico, né, que é menino do tráfico, vai querer aqui? Ele falou assim, não, professor, a história desse cara é outra. É o seguinte, esse cara, ele foi, assim, quando eles falam do bicho, né, do bicho durante muito tempo, só que, de repente, ele sumiu. A gente pensou, o pessoal da favela pediu, o pessoal até que ele tinha sido morto pela polícia e tal.
Uhum.
Mas... depois de um certo tempo ele voltou, e o apelido dele lá era Babão, porque ele ficava fazendo nas esquinas lá do tráfico da favela, ficava fazendo segurança, e ele ficava tão assim, como se diz aqui, cheirado, né, assim, né, que ele babava a roupa dele toda embaixo, assim, sabe, da boca, assim, a camisa, ficava tudo babado. Então o apelido dele era Babão, né? E o cara tava lá. Aí é que eu digo pra você, veja bem, a gente não sabe quem a gente recebe, né? A gente, veja bem, esse cara vai entrar lá, e a gente, não que a gente tenha que saber pra discriminar, não é isso, mas porra, a gente tem que saber com quem a gente tá lidando, cara.
Uhum.
Porque em última instância, se o cara não quiser, eu não vou forçar não, porra. Sabe? Não tem como forçar isso, sabe? Aí eu contei para os outros professores, falei para papá, né, enfim, para as pessoas saberem com quem elas estavam lidando. E logo depois eu tive um início de atrito com o cara. É muito engraçado isso, né? Por quê? Porque ele teve um dia que chegou para mim e falou assim, professor, tava faltando 20 minutos para terminar a aula. Só, dá, assim, ele fala sempre muito alto e muito acelerado, ele é acelerado com tudo. Professor, dá nota aí, dá a presença aí pra mim que eu tenho que ir embora, que eu tô com sono, mas eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Eu falei assim, cara, olha só, pô, ninguém é preso aqui, se você quiser sair, você pode sair à vontade, mas presença, eu sou dono final da aula. Por quê, Júlio? Uma coisa que eu aprendi no início, eu não dava valor nenhum à presença. Até um dia que o policial foi na escola pra consultar a chamada de um aluno que... dizia que estava na colégio, mas era suspeito de ter feito um assalto.
Uhum.
A partir desse dia eu falei assim, bem, chamada pra mim é um negócio pra minha própria segurança, porque aquilo ali é um documento, você tá entendendo? E... bem, aí eu disse que não ia, e aí ele saiu xingando, batendo porta, tal, não sei o quê. Bem, eu falei assim, bem, tinha que ser comigo, né? Tinha que ser comigo. Aí, contei pra diretora. A diretora fez um negócio muito pior. A diretora foi lá e...
Falou com o cara.
Falou com o cara, desceu o sarrafo no cara. Caraca. E isso, não sei o quê, que você fez, não pode fazer, não sei o quê. Júlia, eu falei assim, cara, agora é que dá no mesmo, né? Que é engraçado, que é próprio disso, quando você não sabe como lidar com a questão. Isso é próprio. A diretora, ela fez uma coisa pra me preservar, mas uma coisa que me expôs. Você tá entendendo? É quando você não sabe como lidar, veja bem, é um impasse. Você não tem o que fazer. Como fazer? Não tem receita, bula, como você estava falando, né? Não tem receita para isso, sabe? E aí foi quando eu entrei de licença. Eu não dei a aula para ele seguinte. Entrei de licença por causa da minha hérnia de disco.
Mas a hérnia não teve a ver com isso, não?
Não. Nenhuma mesmo, né? Nada. Eu iria dar aula tranquilamente, enfim. Porque uma coisa, Ju, é você estar com medo. Outra coisa é você demonstrar que está com medo. Veja bem, isso não pode acontecer nunca. Porque como você mesmo falou, para eles qualquer demonstração de afeto é demonstração de fraqueza. Né? Bem, aí eu cheguei e depois quando eu voltei, eles não estavam na sala. E eu comecei a falar com o pessoal, conversar com eles. Eu tava até brincando com eles. Pô, vocês são muito engraçados. Vocês alunos são muito engraçados. Pode ter 50, 60 anos. Sentou aí e virou aluno. Tava brincando com eles porque a turma anterior fugiu do professor que eu tava... professor seguinte, os caras fugiram, literalmente, saíram pelo outro lado do colégio. Sabe, uma operação de fuga, assim, sabe? Pra não assistir aula de português. Falei, não assisti a aula de português. O professor de português chegou, cadê eles? Eu falei, pô, os caras foram embora, sabe? Aí eu tava dando até aula de sociologia. Eu tava falando com eles, pô, vocês são muito engraçados. Cara, eu não entendo por que, que vocês vêm. Pô, vocês podiam estar em casa vendo novela, Jornal Nacional, sabe? Fico brincando assim com eles ficam rindo, né? Aí eles entram, os dois. Eu falo eles porque tem esse menino, mas tem um outro também que... Enfim. Rapaz, parecia a cena de Velho Oeste. Pá! Abriu a porta assim, sabe? Batendo. E entrou, né? Entrou naquela. Aí, professor, beleza? Pum, bateu assim em mim, na minha escola. Ei, legal, não sei o quê. A aula parou, né? A aula parou. Foi um verdadeiro, aquela coisa do show. É preciso de alguma... aquilo é uma forma de resistência, né? A escola funciona pra eles como alguma coisa que submete eles. E toda forma de você... causar um tipo de problema desse pro professor, uma forma de você reverter essa ordem de submissão. Né? E aí os caras entraram e eles batem assim, pá, pá, vão batendo com a mão assim, até sentar, não sei o que, eu fechei, cruzei os braços assim, esperei, né? E sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer, porque eu tinha que tomar uma atitude.
Você tava comendo por dentro.
Eu tinha que tomar uma atitude, pô, não sabia qual seria a atitude que eu tinha pra tomar. Rapaz. Quando eles sentaram, eu pensei comigo, falei assim, sentaram? Estão bem sentados? Tranquilo? Então, agora quem fala sou eu. É a última vez que vocês entram na minha sala assim. Última vez. Se vocês entrarem mais uma vez assim, aí quem vai sair da sala sou eu. Né? Aí saio da sala, vou na direção e falo pra eles o que aconteceu. Porque se acontecer de novo, eu não volto mais. Eu não volto mais. E falando num tom de voz assim, como eu tô falando pra você, tranquilo, né? Mas, assim, mas foi ótimo. Você sabe por quê? Porque a nossa aula de hoje é sobre ética. Olha só. Sobre ética. Vamos conversar sobre ética? Beleza. Vamos fazer de conta que isso aqui deu um risco no cara. Vamos fazer um de conta que isso aqui é você? Tem um poeta inglês chamado John Donne, que ele diz o seguinte, que todo homem é uma ilha. Você acredita nisso? Isso pode ser para a poesia realmente, a poesia trabalha com a sensibilidade, com o sentimento, tudo aquilo que você que te individualiza. Por quê? Porque a poesia, o sentimento é aquilo, você pode estar sentindo frio e outra pessoa não. O sentimento é aquilo que só você sente, se você estiver triste, só você está triste. Ninguém mais. As pessoas podem se compadecer da sua tristeza, mas só você está triste. Então, todo homem é uma ilha para a sensibilidade, para o sentimento. Agora, vocês acreditam que socialmente todo homem é uma ilha? Bem, o final da história foi que...
Você foi
espancado. Aí eu falei sobre ética pra eles, falei sobre a necessidade que eles eram produto das relações deles, né? Que essas relações eram relações mantidas com o outro, e que o outro, de uma certa forma, era que produzia... Que os formava, né? Que formação, educação, era alguma coisa que a gente obtinha do outro. E o que eles achavam da relação que eles tinham com o outro? Eu, como professor, e das outras pessoas que queriam ter aula.
Uhum.
Né? Rapaz, eu sei que... Eu falei tanta coisa, falei pra eles... Pô, vocês idealizam muito a figura do rico. O que vocês acham? Vocês acham que o rico é aquele cara que acorda de manhã, né? Vai pra praia, depois volta pra praia, a comida tá pronta, aí depois ele dorme durante da tarde, depois vai pra o shopping, depois vai pra night? Acho que isso. Bom, o rico é aquele cara que estuda muito mais que você. 3-4 vezes mais que você, porque ele precisa continuar a ser rico, precisa continuar a dominar. Sabe? E vocês ainda não perceberam essa lógica da sociedade, é cruel, mas vocês precisam ser mais fortes que ela, né? E aí, cara, eu sei, o Júlio, o cara começou a chorar na minha frente. Ele sentou assim.
Ah, isso você não tinha contado pra mim.
Isso. Ele sentou, o menino sentou lá atrás, o outro, e esse, que era o que chamavam de babão, né?
Qual a idade dele, hein? 18?
Ah, deve ter mais de 30.
Ah, é?
É, não sei, esses caras são envelhecidos, né? Acho que não, tem mais de 30, não tem não. Deve ter uns 25 por aí, sabe? Mas aí ele começou a chorar, mas ele colocou assim uns dois indicadores no olho e ficou durante uns 10 minutos. E eu sem saber o que fazer, pô. Sem saber o que fazer, porque, veja bem, ao mesmo tempo que eu achava que ele precisava daquele momento... Às vezes eu ficava pensando assim, pô, acho que eu peguei pesado demais, né? Sabe? E não sabia o que, que ia ser o resultado daquilo, se ele ia sair dali pé da vida comigo, porque de alguma forma eu fiz ter uma demonstração de fraqueza, que seria fraqueza pra ele, que não era pra mim. Aquilo ali é uma demonstração de grandeza. Na verdade, quando eu vi ele chorando, eu fiquei tranquilo. Porque eu falei assim, bem, eu tô lidando com uma pessoa que tem saída. Entendeu? Que tem saída. Sabe? Aí, rapaz... E aquele cara chorando e eu continuando falando e sem saber como lidar com aquilo daqui a pouco. Ele terminou de chorar. Aí ele fez assim. Ele tirou o olho, olhou de um lado, olhou de outro pra ver se alguém tava vendo. E como ele era o primeiro, eu acredito que ninguém tenha visto, né? Aí ele pegou assim, aí olhou pra trás assim. E tinha um trabalho que tinha que ser feito pra essa aula, né? De um texto que a gente tinha lido, que na outra aula ele tava, mas enfim, saiu mais cedo. Rapaz, aí ele pegou o caderno do menino que tava lá, pediu emprestado, ele leu aquelas coisas. Assim, né? Aí depois, logo pediu o texto, aí pegou o texto era um texto pequeno, e começou a ler o texto assim. Eu falei assim, porra, cara, se eu conseguir converter esse cara, eu abro uma igreja. Aí,
mas pelo menos você deu pra ele um...
Não, mas eu fiquei muito satisfeito, eu fiquei satisfeito não só por ele, mas confesso, porque eu tava com medo, cara. Embora a gente não tenha, não possa demonstrar, mas a gente tava com medo. E aí ele saiu dali. E na outra aula, pô, um cara interessado, perguntando as coisas. Mas ele, quando pergunta, veja bem, eu tô ensinando outra pessoa, ele fala, pessoal, aí, ó, pessoal, chega aqui, que eu fiz aqui um negócio, não sei o quê, pô, tô... Aí eu tenho que chegar pra ele e falar assim, como é que é o nome dele, rapaz? Wagner, só um instantinho, tô terminando aqui, já vou aí, tá legal? Tá legal. Aí eu termino aqui, aí vou lá, ele escreveu. E ele, rapaz, o pensamento dele, veja bem, não, ele não é um menino... Não é um menino assim com dificuldade de aprendizagem, não, sabe? Ele tem a dificuldade lá com a língua porque não tem educação formal, mas, sabe? As coisas que ele escreve têm sentido, sabe?
Uhum.
E, enfim, aí agora a coisa tá um pouco melhor. Mas você passa por isso, cara.
Uhum.
Você, sabe? E aí eu fico pensando, pô, às vezes... é pauleira demais, é pesada demais, sabe? Não é sempre que a gente consegue com todo mundo, não, sabe? A gente aprende a se regozijar nas primeiras, nas menores conquistas, nas pequenas, né?
Uhum.
Nesse caso, pra mim, foi do cacete, né? Porque realmente eu notei uma mudança desse garoto. Realmente eu notei. Eu não sei se vai durar muito, não sei, porque às vezes a pauleira pro lado deles é pior do que pra nossa. Normalmente é, né? Entendeu? Mas, enfim.
Eu acho coisas. Assim, comparado com vocês, né? Nós na faculdade estamos no paraíso, né?
É.
A gente acaba...
É, nesse ponto.
Fica meio medroso de algumas coisas, mas comparado com a vivência do professor da escola pública, né, não é nada, né? Bom, espero que no próximo a gente tenha mais notícias do Encontro Nacional de Educação Popular em Saúde, que todo mundo está torcendo para que seja em Fortaleza, que seja bem financiadinho, que o Ministério apoie, que todo mundo apoie.
É verdade.
E as propostas, com certeza, assim, eu não fico tão, quer dizer, é importante se organizar, etc e tal, mas sempre sai coisa boa, né? Sempre sai coisa boa.
É
lógico que uma super, hiper organização de qualidade, como que a gente teve em São Carlos, potencializa, né, aquelas expressões, mas sempre sai coisa boa, coisa nova, coisa antiga, pessoas conhecidas e desconhecidas, né? Um abraço para todo mundo. Passe bem, como fala aqui na novela da época. Passe bem.
Tá legal. É bom a gente saber que tem amigos assim. Tchau. Tem mais?
Boa noite pra quem tá chegando.
Queridos amigos, esse foi o nosso episódio de hoje. Diálogos de Educação Popular e Saúde é um programa na internet patrocinado pelo Earth Music Network e faz parte da rede de Educação Popular em Saúde. Se quiser se comunicar conosco, pode enviar um e-mail para
manezinho@gmail.com.
Muito obrigado por nos escutar. Até a próxima.